partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um programa Chave Interdisciplinar. Um programa que ocorre toda quinta-feira. Então, você que nos acompanha aí toda semana, seja bem-vindos a mais uma conversa, né? Uma conversa hoje a respeito de alfabetização e letramento. E como é de costume no programa, nós chamamos aí duas convidadas para esse bate-papo. Eu sou a professora Gisele Cordeiro, coordenadora da área de educação, da Escola de Educação, do Centro Internacional, o Uninter, e convidamos hoje a professora, que também é da área de educação, professora Sônia, e também a professora Viviane. Tudo bem, professoras?
Tudo ótimo, maravilha, obrigada pelo convite, professora Gisele.
Igualmente, né? É um prazer falar de um tema tão rico e tão gostoso.
Que bom, pessoal. Então, sejam bem-vindas ao nosso programa. Por que chave interdisciplinar, pessoal? Vamos recapitular aqui para você que está iniciando conosco no programa, para você também que já nos acompanha aí durante todas essas quintas-feiras, né? A chave, porque o C de conhecimento, de conteúdos, o H de habilidades, né? O A de atitudes, o V de valores e o E de emoções. Interdisciplinar, porque a gente traz vários temas aqui, né, durante todas essas conversas aí da semana. Ok, gente? Então, hoje, como falei para vocês, alfabetização e letramento. Eu queria que as professoras começassem se apresentando um pouquinho, professora Sônia e depois professora Viviane, fale um pouquinho da sua formação, a sua experiência, para a gente começar a falar um pouquinho de alfabetização aí nessa nossa conversa.
Então, né, boa tarde para todo mundo, uma tarde, né, gostosa, com sol aqui em Curitiba. Eu sou a professora Sônia, eu sou professora alfabetizadora já há 25 anos, eu estou fazendo agora um doutorado em educação, minha linha de pesquisa é sempre formação de professores alfabetizadores. Então, ao mesmo tempo em que eu sou professora universitária, eu estou lá na prática da sala de aula com os meus aluninhos de segundo ano. Então, todas as teorias que eu estudo, eu também aplico elas em sala de aula e principalmente para a formação de professores também. Então, assim, a prática em alfabetização eu tenho e também sou, né, fiz um mestrado na formação de professores alfabetizadores. Então, vai ser um prazer conversar com vocês, né, o que nós, né, trocar com a professora Viviane, trocar com a professora Gisele, porque também são profissionais, tem filhos também, né? Tem alunos, e é um prazer estar aqui.
É isso aí, gente. Eu também tenho experiência bastante na área de alfabetização, né? Um pouco menos que a professora Sônia. É, como professora alfabetizadora, um pouco menos, né? Mas também trabalhei por muito tempo em escola, mais de 20 anos. Agora estou somente com o ensino universitário, né? Mas as nossas práticas, as nossas raízes são da escola, né? Então é muito bom, e é como a professora Sônia fala, né? Eu não tenho prática, mas eu tenho um filho que está em fase de alfabetização, então eu tenho sobrinho, eu percebo, não é, Sônia? Então a gente já começa a analisar as crianças com outro olhar quando você tem um pouco de conhecimento sobre a alfabetização. É isso aí, vamos lá.
Muito bom. Professoras, então vamos fazer um bate-papo, né? Eu vou fazendo alguns questionamentos acerca da alfabetização e letramento e a gente vai conversando, pode ser? E vocês que estão nos acompanhando podem mandar ali as suas perguntas que a gente vai acrescentando também aí a nossa conversa. Tá bom, gente? Já temos ali a boa tarde da Alessandra Silva, que apareceu na nossa tela. Muito boa tarde aí para todos vocês que estão conosco. Então, vamos lá. Professoras, aí vejam qual das duas que gostaria de começar com o nosso questionamento, tá bom? Então, vamos lá. Quando a criança deve começar a ter contato com a língua escrita?
Ai, posso falar, Sônia?
Pode.
Ai, Gisele, é complicado, sabe? Sabe por quê? Porque a partir da criança, quando a criança nasce, quando ela abre o olho, ela já está em contato com a língua escrita, né? No shampoozinho que ela usa, ela vai ver o rótulo, no pacote de fralda, às vezes no quadrinho que enfeita o quarto dela com o seu nome, né? Aí daí cartazes na maternidade ainda a gente está pensando, né? Depois, à medida em que essa criança cresce, também esse contato com a língua escrita aumenta. Aumenta muito, né? Ela começa a frequentar mercado com a mãe, né? Ela vê além das cores, ela vê as letras. Claro que muito pequenininha ainda, mas ela já está imersa nessa sociedade que é uma sociedade, né? Que é uma sociedade alfabetizada, né? Uma sociedade que se comunica pela língua escrita muito, né? E assim, essa criança... Além disso, quando a criança é bem estimulada, a família já começa a presentear a criança, né, com os livrinhos de banho, né, aqueles livrinhos de plástico, com os livros de tecido que a criança põe na boca. Então, claro, ela não sabe ainda o ler e nem quer saber, né, às vezes ela não tem nem noção, ela pensa que aquele livrinho é um brinquedo, mas a família já está estimulando ela para essa, né? Então, a língua escrita e todos esses símbolos que a cercam, ele está presente na vida da criança desde muito cedo. É só pensar assim, né? A partir de que momento minha criança reconhece, por exemplo, uma marca de um fast food famoso, por exemplo. Né? Ou uma marca de um banco, quando que ela começa a perceber? Isso tudo é muito cedo. Então, isso é bem importante a gente pensar, porque essa nossa criança, quando ela vai chegar lá no momento das classes de alfabetização, lá a partir do primeiro ano, ela já tem muito contato e muita experiência provinda da língua escrita. Então, uma pergunta, professora Gisele, muito boa para começar a aquecer a nossa conversa aí. Excelente!
Isso mesmo, professora Viviane. E o mais interessante é que como ela, desde como a professora Viviane fala, que ela sai lá da maternidade, a gente já está incluído no mundo de signos. Então, a partir do momento que você está nesse contato com signos, e signos muito diferentes, então quais são os primeiros contatos das crianças? É sempre pelos sentidos. Por isso que na educação infantil é muito tratado com essa consciência, né? Principalmente sensorial, a consciência corporal. Por quê? Porque já que ela está nesse mundo, esse mundo é totalmente de signos, é isso que faz a diferença entre, né, esse contato com esse mundo, tanto visual, né, quanto esse mundo totalmente escrito. Mas a gente também tem que tomar alguns cuidados, né? Porque assim, como que eu vou... Ah, já chega um pai e fala assim, mas o meu filho já sabe tudo. Por quê? Ah, ele é superdotado. Não, é de muitas vezes, né? É por causa da estimulação que ele tem nesse ambiente. Então, assim, esse mundo da escrita, esse mundo letrado, ele acompanha a vida nossa até agora, né? Então, ele é cheio de significados, cheio de signos.
Muito bem. Vejam só, pessoal, quantos exemplos aí que as professoras já trouxeram, vocês já pararam para pensar nisso? A gente está com muitas pessoas ali, professoras, participando conosco, dando boa tarde, tem ali a Sueli, o Marcos, a Larissa, tem a Boni dizendo que acompanha sempre, né, o programa aí das quintas-feiras. Que bom que vocês estão conosco hoje. Mas pessoal, retomando aqui o nosso tema, para quem chegou agora, alfabetização e letramento. Professoras, qual é a diferença? É a mesma coisa? O que é alfabetização, o que é letramento? Vamos explicar um pouquinho aí para o pessoal.
Ai, ótimo. Sônia, eu vou começar, depois você complementa. Tá bom? A gente não estava juntos, não pode dar um cutucão uma na outra, né?
Vai.
Mas assim, gente, né? O letramento, primeiro, é importante a gente pensar assim, né? Será que o letramento se esgota? Um dia ele acaba? Né? Daí a gente consegue pensar a diferença do letramento para a alfabetização, porque o letramento ele não encerra nunca. Né? Nós estamos em constante movimento, nós somos seres que estamos, né, estamos em constante letramento, um letramento constante. Por quê? Porque o letramento ele vai além da alfabetização. Né? A alfabetização é um ato ali mecânico da decodificação, né? Então eu pego lá o código, o Ninter que está ali atrás da professora Sônia, então eu sei que aquele U, aquele símbolo representa o U, eu tenho que pronunciar o U, né? Então o Ninter, eu aprendi, eu fiz a decodificação, né? Mas o que que representa essa Ninter, né? O que que é isso? Daí essa questão é a questão já do letramento, né? Então a gente fala muito atualmente no alfabetizar letrando, né? E daí a gente pode pensar um pouquinho lá nos preceitos ainda de Paulo Freire, que falava que a alfabetização não basta ensinar que Eva viu a uva, né? Por quê? Justamente porque nós passamos por um período na história em que a alfabetização, somente a alfabetização era considerada. E a gente aprendia do Eva viu a uva, né? Mas até como Paulo Freire fala, mas quem era a Eva? Né? Onde ela estava? Como, quem, onde ela viu essa uva e que uva era? Né? Tudo isso a gente não pensava, só pensava nessa decodificação. Então, o letramento é ir além, né, Sônia? É interpretar, é linkar com outros conhecimentos aquilo que você está lendo. Vamos lá, Sônia, pode continuar, senão sai eu falo.
Então, gente, isso é muito interessante, porque assim, ó, a partir do momento que eu sei que a alfabetização, né, que a gente diz, ela tem um começo, ela tem um fim. Então, a partir do momento que eu aprendo a ler, a escrever, a conhecer os códigos linguísticos e eu sei ler, eu estou alfabetizada. Agora, não basta só estar alfabetizada se você não for letrada. Se você não souber usar essa sua leitura para a interpretação desse mundo, que é isso que o Paulo Freire fala muito. Interpretação do mundo. Por isso que na Base Nacional Comum Curricular, ele traz bastante essa relação com as práticas sociais, né? O meu trabalho em sala de aula, ele precisa estar conectado com gêneros textuais. O que que é isso? Com gêneros discursivos. A minha língua é enunciativa discursiva. Então, se eu aprendi só a ler e escrever, decodificando, aprendendo só a ler e escrever, e eu sei ler a bola é azul, mas aí quando é muito interessante quando acontece isso em sala de aula, né? Você chama teu aluno para ler. Então, quando ele está aprendendo essa fase da alfabetização e do só da alfabetização. Então, ele vai ler a bola. Daí ele olha, a bola, né? Então, ele vai aprendendo a juntar essas grafemas e fonemas e vai montar uma estrutura de frase. O legal é quando trazer essas práticas sociais de uso para a sala de aula, que daí você vai estar trabalhando esse tal do letramento junto. E o letramento é uma coisa que não tem fim, como a professora Viviane falou. Quanto mais rico você puder associar essas práticas de alfabetização com o letramento em sala de aula, mais produtiva a tua aula. Então, por isso que até a base traz, né, principalmente esses textos do cotidiano. E ele coloca esses textos do cotidiano somente nas séries iniciais, principalmente do primeiro ao quinto, mas especificamente do primeiro ao terceiro ano. Por quê? Porque, como a Magda Soares coloca, a gente precisa lapidar essas crianças para compreender esse mundo crítico, serem interpretadores de texto desde a primeira vez que eles entram numa sala de aula, desde a educação infantil. Então, como que eu organizo essa alfabetização com esse letramento para que eles sejam leitores, né? Eles sejam compreendedores de texto, né? Nesse sentido.
Muito bem, acho que ficou bem claro aí, né, pessoal? A diferenciação entre alfabetização e letramento aqui para todos vocês que estão nos assistindo. Sabe, professores, nós temos ali alunos também de pedagogia, que são as pessoas que vão trabalhar justamente aí com a educação infantil e com os anos iniciais do ensino fundamental. Mas outros cursos que estão conosco também, sejam aí muito bem-vindos. Professoras, vamos falar um pouquinho agora sobre o sistema de escrita alfabético? Ah, será que todo mundo sabe o que é isso? Então vamos lá. Como devemos orientar, como professores alfabetizadores, o processo de aprendizagem do sistema alfabético e de habilidades de seu uso, respeitando as evidências científicas que nos dão as teorias do desenvolvimento cognitivo? Vamos lá, professores?
Quer que eu comece?
Pode começar,
Ai, gente, isso daí é muito legal, né? Que é uma área que eu gosto mesmo. Porque o que acontece muitas vezes, gente? É a alfabetização, que a gente já vai entrar todo esse processo, não é uma questão somente de método, né? A alfabetização, se fosse só uma questão de método, todos esses métodos que tem por aí, a criança ia sair alfabetizada. Então, vai muito mais além, vai do teu conhecimento. Então, assim, o método fônico é válido? Ótimo, maravilhoso, mas não só. Então, o que acontece com essas habilidades? Como que é esse aprendizado da língua? Eu, como professora, eu tenho que saber como se processa essa língua para que eu consiga colocar meus alunos nesse mundo da escrita. Então, vamos supor, a base nos traz muito claro isso. A gente tem que trabalhar a oralidade, a leitura junto com a escrita. A gente tem que trabalhar a produção e principalmente análise linguística. Então, não é uma questão de método, né? É uma questão de como a criança aprende. Por isso que a gente vê na sala de aula, né? E todo mundo liga muito a alfabetização com fracasso. Porque muitas vezes os professores, vocês vão sentir isso, quando você termina a pedagogia, ela não te dá uma base muito clara do que é alfabetizar. Alfabetizar, como que eu alfabetizei? Então, muitas vezes, as pessoas vão dizer, ah, mas eu me alfabetizei no método Babebibobu e eu sei ler, eu sei escrever. Ótimo, foi a mesma coisa comigo. Eu aprendi com o método Pipoca, provavelmente a professora Viviane também, né, que a gente tá mais ou menos ali, eu sou um pouquinho mais velha que ela, mas a gente tá na mesma, mas eu me alfabetizei com o método Pipoca. O que que era o método Pipoca? Você começa com a parte lá que você vai trabalhar a coordenação motora, que a gente diz os exercícios de prontidão, depois você ia para as vogais, depois você ia para as consoantes, daí tinha uma sequência das consoantes, depois sílabas complexas, depois você ia para o texto. Agora, se a gente pensar assim, quais o texto é mais significativo para aquela faixa etária, com aqueles meus alunos, o que eles me trazem de conhecimento para que eu possa avançar? Então, muitas vezes, quando eu começo, é com coisas contextualizadas, com conteúdos contextualizados. Então, por exemplo, assim, eu vou trabalhar sobre a bola, não é só fazer o ba, be, bi, bo, bu, bão, né? Que a gente aprendia depois, bala, bola, mas é toda uma parte de análise linguística. Porque o que acontecia muitas vezes, né? Se a gente for pensar, quando eu me alfabetizei no método só da abelhinha, que a gente dizia, o que acontece depois? Você vai aprender a escrever só frases simples, bonitinhas. Então, teu texto não vai ter coerência, principalmente com os elementos coesivos. Vai ficar um texto, por exemplo, como as crianças agora, elas aprendem a ler. A Viviane é bonita. A Viviane tem os olhos castanhos. A Viviane tal, tal. Então, quando a gente trabalha com textos significativos com as crianças, a gente vai aproveitar e trabalhar o texto com o que ele traz os elementos linguísticos para aquela alfabetização. Puxa, eu quero trabalhar o B, olha que bacana você fazer uma contextualização para trabalhar com esse B. Então, quanto mais conhecimento linguístico, como a gente diz, lógico que tem o processo, eu não posso começar, por isso que o Piaget, Vygotsky, Emília Ferreiro, todos esses autores, eles vão falar o que para a gente? veja o que que teu aluno já domina. É o conhecimento prévio para que a gente possa relacionar para que ele avance. Então, se ele já sabe as letras do alfabeto, opa, eu já vou para o segundo passo, eu já vou para junções, eu já vou para outras coisas. Então, assim, é sempre perceber qual o contexto? Por isso que eu, como sou professora alfabetizadora, o meu primeiro e o meu segundo mês é atividade diagnóstica com as crianças, o que ele já sabe, o que ele já domina. E alfabetização, né, professora Viviane, não é aula expositiva, é você com o teu aluno. Então, assim, o teu aluno é único em sala de aula. Você não consegue dar uma aula igual terceiro, quarto ano lá na frente explicando. Não, você dá um comando, eles vão fazendo e você vai chamando ali. Parece, eu brinco com eles que eu sou a galinha com os pintinhos, né? Você chama na tua carteira, você vai tomando leitura, você vai vendo o que que um sabe, o que que não sabe. Então, isso é um processo, e o professor, ele tem que ter conhecimentos linguísticos, ele tem que ter conhecimentos psicológicos, principalmente da psicologia, conhecer Piaget, Vygotsky, porque não, os alunos é como aprendem e não são únicos. Então, eu preciso entender todos esses métodos que estão aí para ver o que que funciona ou não com o meu aluno, né, professora Viviane?
Sônia, que bom que você falou isso, porque às vezes a pessoa está estudando e estuda Piaget e Vygotsky e vários autores e fica se perguntando: mas para que que eu vou usar isso, meu Deus do céu? Me ensina logo como que eu vou dar aula, não é? Como que eu vou fazer? Como que eu faço aquele alfabeto lindo pendurado nas salas de aula? Como que eu faço tudo isso numa sala, não é? O que é importante? Para que que eu vou usar esses autores? Então, importante isso que a
E
professora
também,
Sônia nos
né?
trouxe
E
agora.
pode falar, Vivi.
Não. A gente sempre fala que não existe professor alfabetizador sem conhecer as teorias, né, gente? Todas elas dão base para que a gente entenda todo o processo que a criança passa ali até chegar na alfabetização. E um deles, que é assim, que muda o olhar de ver a alfabetização, uma delas, né, a Emília Ferreiro. Então, o professor alfabetizador que não tem conhecimento da Emília Ferreiro, né, ela vê, já começa pela visão do professor, que quem tem conhecimento dessa teoria da Emília Ferreiro vê o erro como tentativa de acerto. E a gente vai percebendo assim, né, naqueles erros das crianças, nossa, como a gente fica feliz quando a criança começa a estar na hipótese silábica, por exemplo, né, que ela já começa a fazer assim, ela não escreve cavalo, mas ela põe a letra K, a letra V e a letra L. Então, isso, para o professor alfabetizador, já é uma comemoração, né? Por quê? Primeiro, que a criança já entendeu que aquela palavra é formada por três sílabas, ela já conseguiu perceber o som inicial, o som mediano e o som final da palavra. Então, vejam, por que que eu falo muito de Emília Ferreiro, né? Que a gente não tem como falar de alfabetização sem falar de Piaget, Vygotsky, Magda Soares e Emília Ferreiro, né, gente? Por quê? Vejam, se o professor alfabetizador, ele não tem conhecimento da teoria, ele vai falar: nossa, mas veja, eu pedi para minha criança escrever cavalo, ela me põe K, letra K, onde já se viu, né? E o V e o L, cadê o sentido disso? Então, a gente tem que conhecer essas teorias, que elas vão nos dar, né, realmente a base para a nossa prática em sala de aula, né? E assim, eu assisti uma vez uma reportagem da professora Magda Soares, que perguntam para ela, né, professora, mas qual que é o melhor método de alfabetização? E ela fala assim: olha, não existe melhor método de alfabetizador, de alfabetização. Existe sim o melhor alfabetizador, o melhor professor alfabetizador, porque este vai saber o que que tem que trabalhar com a criança e quando que tem que trabalhar com cada criança. Porque, né, numa sala lá de 20, 25, 30 alunos, cada aluno meu estará num nível, né, Sônia, de aprendizagem. E como é que eu vou trabalhar com todos esses níveis diferentes e vou reconhecer esses níveis diferentes, né? Então, por vezes, eu trabalhava muito, não sei se a Sônia trabalha também, até vou deixar aí uma dica, gente. A gente chama de alfabeto com o corpo. Tem o alfabeto com as mãos e tem o alfabeto com o corpo, que a criança faz com o próprio corpinho as letras, né, do alfabeto. Então faz a letra A, a letra B, com o próprio movimento do corpo. E daí é uma questão sinestésica, né? Passa pelo corpo e ela consegue perceber melhor o movimento da letra. Nossa, a criança ama, porque ela acha que ela, que ela está brincando, né? Então ela nem percebe e ela vai memorizando a forma da letra. É bem bacana também, tá? Vamos lá, professora Gisele.
Então, aí nós temos ali um participante que diz assim: infelizmente, muitas professoras deixam de lado os ensinamentos de Emília Ferreiro, né? Como a professora Viviane falou. E diz assim, como Rubem Alves diz, tem que existir além do professor o educador, que está sempre em desenvolvimento.
Uhum.
É a contribuição aqui dos alunos.
Por isso que a gente fala, a formação, a partir do momento que você decide ser professor, e mais professor alfabetizador, não é o mais fácil, é o mais difícil. Como a Magda Soares sempre diz, você quer ser um professor alfabetizador, então se prepare para estudar. Porque o que, que a gente, né, a gente vê, né, Viviane? Você, cada ano você tem alunos diferentes, cada ano você tem jeitos de aprender diferente. Então, assim, não é de uma hora para outra que você vai se transformar igual o Paulo Freire fala, né? Não é um dia qualquer que eu me tornei professor, né? Mas é toda uma história que a gente tem para se formar. Então, quanto mais conhecimento e você saber agregar, mais qualidade.
É, e depois vai muito também da percepção, né, Sônia, que você falou bastante ali dos aspectos psicológicos, né, da percepção do professor, né, da questão da flexibilização do planejamento, né, o professor é alfabetizador, ele tem que ser flexível, sabe, Sônia, uma vez foi muito interessante, minhas crianças começaram a se interessar por borboleta. Borboleta, borboleta. Estava vindo muita borboleta na escola. Aí uma criança trouxe uma lagarta. E a gente começou a alimentar a lagarta com as folhas da amoreira. E a lagarta, e colocamos num vidro de compota com uma meia fina em cima. A lagarta fez o casulo. E ali a gente ficou. Nós não íamos trabalhar a borboleta naquele momento, mas as crianças estavam tão envolvidas com a borboleta, que claro, imagine, todo dia elas queriam ver se a borboleta tinha saído do casulo, né? Foi um momento lindo. Então, são essas questões que a criança traz muito, e a criança pequena, ela é muito vivaz nisso, ela se encanta muito, e que a gente tem que aproveitar o momento.
É, por isso que a gente fala, né, que essa contextualização, essa organização do professor, esse feeling do professor, puxa, tá aí, ó, o que que eles se interessaram, porque muitos professores, eles querem, ah, meu Deus, eu tenho que dar isso, gente, é qualidade, não é quantidade, às vezes, numa atividade que você preparou lá para a língua portuguesa, você já conseguiu trazer outros elementos de ciências, de história, né, porque, ai, meu Deus, eu tenho que, se a gente olhar a base, né, se vocês já estão estudando com a base, aquilo dá um pânico na gente, né, porque você vê assim, meu Deus do céu, mas por isso que a professora Viviane falou, é a nossa percepção, como que está organizada a minha sala, como eu vou organizar meu planejamento, como que eu vou fazer essa interdisciplinaridade e como eu vou deixar a aula gostosa, né, professora Viviane? Você falou da borboleta na minha sala, quando aconteceu com a galinha, porque a gente estava brincando, a gente estava fazendo com a galinha ruiva, fazendo aquela coisa de receita e tal, e daí eu perguntei para o meu aluno, né, uma das questõezinhas, ela assim, e agora é tua vez, então me conta, o que que você mais gostou de trabalhar sobre, né, da galinha? Aí o meu aluno trouxe bem assim, sabia, professora, que tem uma galinha que é toda preta? É crista preta, o bico é preto, a pele, tudo é preta, e ela é muito cara. Eu falei assim, daí eu comecei a ler, daí eu chamei os alunos, gente, olha o que né, o Max trouxe aqui pra gente. Será que existe, Max, existe essa galinha? Ele falou, existe, professora, eu vi no Discovery. Eu falei assim, o que é o Discovery? Daí ele explica, né, o que é. Vamos pesquisar, eu tinha acesso à internet, eu falei, vamos pesquisar então se é verdade essa galinha. Não é que existe mesmo, gente, ela é toda preta, ela é chamada Lamborghini brasileira, né? Ela é muito cara, a carne dela custa quase 5 mil reais. Então, assim, olha o que
Uma
que você.
galinha chique,
É
né?
mais chique. Então, o que que você. Às vezes surge alguma coisa, igual a professora Viviane falou ali, que você pode dar continuidade. Aí a gente já foi para ciências para ver o ciclo de vida da galinha, que já tinha que trabalhar. Então, você pode fazer um projeto em que sai dos próprios alunos. É isso que a base fala. A contextualizado o que essas práticas sociais de uso vão fazer com que o teu aluno avance cada vez mais. Então, é isso que eu gosto. Por isso que eu amo alfabetização, porque você não é a mesma coisa. É cada dia um dia diferente, cada dia um aluno diferente, igual agora, né? Com essa pandemia, essa dificuldade que a gente tem, tanto de auxiliar os pais chamando a gente, né, no WhatsApp, professora, como que eu vou ensinar isso para os meus alunos, né, para os meus filhos? Você que é professora, ele falou que não é só você que é professora, mas não, é sempre com jeitinho, é sempre vendo o que que eles gostam, começar a brincar em casa, né, dando uma dica para os pais. Aí ele está com problema de reconhecimento de letra. Olha o que que ele gosta de fazer, vê o joguinho que ele está fazendo, começa a brincar junto ali no teclado do computador, vai brincando com ele, vai colocando o nome dele, que às vezes tem que colocar no joguinho. Você vai ver que brincando com ele vai aprender a ler e escrever. Então, é isso que a gente tem que tomar do que é significativo para a criança, porque às vezes a gente vai pegar aqueles textos super artificiais, o que que vai gostar, né? Falei, tem que trazer essa energia, essa realidade para a sala de aula.
Legal, professor. Vejam só como passou rápido a nossa fala. Já acabou o nosso tempo, pessoal. Só gostaria de agradecer às professoras, né? Aprendemos muito, conversamos muito aqui nesse programa Chave Interdisciplinar e a gente espera você aí na nossa próxima quinta-feira, gente. Um grande abraço.
Tchau, tchau.
Tchau, obrigada. Até mais.
Rádio Uninter, uma emissora do grupo educacional Uninter.